Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, amigos radio-ouvintes que estão conosco nessa tarde bonita, abençoada, pascal. E estamos aí vivenciando esse momento desafiante, né? E ao mesmo tempo muito tranquilizante para nós que temos fé, que é a passagem do nosso Papa Francisco, realmente aí depois da sua luta nesses últimos 2-3 meses, de perspectiva, recupera, não recupera, mas infelizmente chegou o momento da sua passagem. E depois da Páscoa de Cristo, a Páscoa do nosso Papa Francisco. E entramos nós aí agora como igreja num momento de esperança, de fé, de oração, onde nós somos convidados, né, a caminhar sobretudo na luz da esperança e na oração. O que deve tomar conta da igreja nesse momento é aí realmente o tempo de oração. Há uma série de protocolos, né, que serão executados nos próximos dias, aí a caminhada da igreja. O Papa colocou aí para nós, criou já logo que ele assumiu o seu pontificado em 2013, ele modificou algumas normas, algumas regras do próprio funeral, cerimonial do funeral pontifical, e aí então nós teremos aí algumas orientações novas, algumas formas novas de vivermos esses dias agora que nós teremos pela frente. Mas é algo fantástico, único na nossa história, né? Podermos aí vivenciar mais uma vez o falecimento de um Papa que traz para nós aí certamente grandes recordações. Um Papa que teve muitos enfrentamentos, muitos desafios que ele passou, né? Misericórdia aí, grandes batalhas que ele aceitou, assumiu no seu pontificado desde 2012. E que deixa para nós um grande legado, com certeza.
Padre, a gente falava aqui, nós temos aí a chance de ter um brasileiro, um latino-americano nessa briga, porque pelos 8 que nós temos aqui, a gente até falava aqui que Papa tem que ter cara de Papa, né? E tem alguns aqui que tem cara de Papa, que o Dom Scherer também, ele tem uma cara de Papa, assim, pode, Odílio Scherer. Então, acho que é o que mais, assim, tem a cara de Papa, assim, daqueles últimos que a gente teve conhecimento. Porque, não que Papa tem que ter cara, que tem tal, mas dentro da possibilidade desses 7 brasileiros, o senhor acredita que tem a possibilidade de um brasileiro ser o Papa, ou dificilmente um latino-americano assuma novamente?
Olha, é complexa essa análise nesse momento, né? Assim, em qualquer momento seria. Mas, assim, eu vejo, é possível, né? Porque nós temos aí nossos cardeais que estão aí nessa, que fazem parte dos votáveis nesse momento, dos elegíveis, que podem sim, tem alguns com cara, com jeito e com bagagem para isso, com certeza, com muito potencial para isso. Mas, assim, tudo é questão também de uma análise muito mais, eu diria, mundial, né? Então acho que ultrapassa um pouquinho talvez até da nossa capacidade de análise dos fatos todos nesse momento. Eu acredito que nós ainda não teremos já de imediato um sumo pontífice novamente da América Latina, ou da nossa região, não. Eu acredito que volta aí talvez para a Europa, que acho que vai aí para apaziguar algumas linhas aí de discussões que nós temos no cerne da igreja, e que vai precisar aí realmente ter muita paciência, muito jogo de cintura também para lidar com isso. Temos aí alguns nomes bem fortes, né, como o cardeal Tolentino, que é o braço direito e esquerdo do Papa Francisco durante todo o pontificado, é responsável aí por uma série de secretarias muito importantes no Vaticano, que eu acho que é um nome bastante assim indicado. Mas é realmente agora é rezarmos por essa possibilidade, quem vem aí pela frente, né, Oswaldo, e que venha realmente guiado, orientado pela ação do Espírito Santo, né? Que os cardeais possam votar realmente movidos pelo Espírito Santo, para que a gente possa ter aí um sumo pontífice à altura do cargo, do ministério que ele vai desempenhar à frente da igreja no mundo todo.
Como é que fica agora esse período, esse sede vacante? O que, significa isso, padre?
Agora nós entramos nesse período de sede vacante, então nós estamos aí sem o Papa, né, que é aquele que nos orienta diretamente. Então, em si, nós estamos sem cabeça, né, nesses dias aí. E durante essa se é vacante agora, a igreja começa a vivenciar. Tem o cardeal Carmelengo, que vai tomando conta aí do funeral do Papa, e ao mesmo tempo já vai favorecendo também a convocação dos cardeais do mundo todo para que possam, em breve espaço de tempo, estar reunidos para o próximo conclave. Mas a igreja, ela fica aí, de uma certa forma, estagnada, vamos dizer assim, né? Não se tomam decisões, aquilo que estava em andamento continua em andamento das secretarias, mas aquilo que seria aí da alçada papal, realmente, fica tudo estagnado nesses momentos, nesses dias aí. Graças a Deus, o Papa deu algumas avançadas nos últimos dias, né? E proclamou aí alguns beatos, alguns veneráveis. Então nós temos aí muita coisa aí para ser trabalhada nos próximos dias ainda. Mas realmente, né, é um breve espaço de tempo, são 9 dias aí de luto, né, que são prescritos aí, até o sepultamento do Papa, e depois já vem esse momento aí do conclave, que é a reunião dos nossos cardeais, para poder discutir toda essa situação e a eleição do novo Papa.
Hoje o senhor já celebrou a missa agora às 10 da manhã, padre. Essa missa seria insuflagem já, ou teremos mais uma agora no período da tarde, insuflagem aí a morte do Papa?
Celebramos agora às 10 da manhã, insuflagem do Papa, e teremos uma nova às 15 horas, né? Já que já estava, aqui já faz parte da liturgia do santuário, então nós teremos também agora às 15 horas a missa aqui, insuflagem da alma do nosso Papa Francisco.
E agora, lógico que é esperando agora, né? Porque nós vamos partir do momento que os nossos cardeais aí se concentram, a reunião dos cardeais, aí entra o conclave, né? O conclave é um... Eu não sei se dá para ter uma base, quem assistiu o conclave, o filme, não é? Que foi nesse ano aqui.
Ah, foi, exato.
Eu até assisti esses dias atrás, não sei o porquê que eu assisti, mas assisti, não sei se é devido a essa situação agora, mas ali dá para se ter uma ideia de como é, de como se escolhe um novo pontífice, né, padre?
Sim, exato, né? E nós temos aí 15 dias, né, de sede vacante, até que possa reunir toda os votáveis e os votantes, né, dos cardeais. E aí vem aquele momento daí da reunião, e aí, claro, né, a gente tem a ação do Espírito Santo, e somos maduros para poder dizer, tem também aí, claro, toda uma discussão, vamos dizer assim, política do cargo, da função que vai ser, dentro da atual conjuntura de igreja que nós estamos vivendo, a conjuntura do mundo, os perigos de guerra, as violências, as discussões, os atuais poderes políticos. Então, né, o novo Papa, ele é eleito também dentro dessas dimensões todas, né, dentro da conjuntura da igreja, mas dentro da conjuntura do mundo, para poder também dar uma resposta a essa atual conjuntura que o mundo está enfrentando, e que a igreja, como parte do mundo, como nos diz aí o próprio Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, nós temos que estar prontos para ser luz nesse momento também. Então, eu creio que, de fato, aí o conclave vem, e o filme dá aí uma impressão muito bacana, né, dessa luta, dessas discussões, dessas dificuldades, né, não é uma coisa tão simples, tão pacata, mas a gente vê. E o que eu gostaria de deixar claro, né, seu Oswaldo, que por muito tempo, né, ou muitas vezes, né, ao longo de todos esses 2 mil anos aí de história, a igreja passa por grandes desafios, grandes momentos, conclaves, né, que às vezes demoraram meses, né, e não chegava a um consenso, não se chegava a uma decisão própria, e a discussão foi sempre muito longa aí, e em alguns momentos, mas sempre o que prevaleceu realmente foi a graça de Deus. Quando nós olhamos hoje para a história, e isso é o que nos diz, não sou eu que digo, né, são vários aí autores, quando nós olhamos hoje para a igreja, passar pelo que ela passou e estar de pé tal como ela está, realmente nós vamos perceber que a igreja é divina. Ela é uma instituição sagrada, querida por Deus e cuidada por Deus, né? Porque se fosse só pelos interesses dos homens, como muitas vezes a gente vê, realmente ela já teria perecido no tempo.
Bom, o senhor acredita que pode haver uma surpresa? Porque em 2013 nós tivemos a surpresa do Papa argentino, né? O senhor acha que pode dar uma surpresa agora também ou não?
Olha, seria legal, viu? Seria bom. Eu não aposto na surpresa nesse momento, né? Eu não sei, eu não aposto na surpresa nesse momento, não. Eu pensei talvez até num, eu particularmente, né, mas assim não tenho nem muitos argumentos para isso. Eu pensei talvez num Papa mais na área norte-americana. Eu acho que faria um pouco também a nossa conjuntura atual, né, para favorecer um diálogo com o mundo. Ou alguma coisa mais para o mundo oriental, mas eu creio que nós ainda não estamos preparados para isso, como igreja, como mundo, para aceitar um Papa que venha mais da área oriental. Então eu creio que ainda ou vamos permanecer realmente na Europa, talvez até mesmo da Alemanha, para que possa reerguer um pouco essa conjuntura alemã da igreja, mas sobretudo vendo aí a possibilidade realmente da Itália nesse momento.
O que eu estava vendo aqui, na lista aqui, tem 22, e apenas um americano, se eu falar um americano, tem o Raymond Leuburg, que é dos Estados Unidos. Os demais, tudo de fora, todos os outros de outros países, né?
Sim, sim. Então, Luiz, eu falo, seria realmente uma grande surpresa, né? Isso realmente, se fosse, seria realmente uma grande surpresa. Creio que a gente tem que estudar muito, vendo aí realmente o que vai desenrolar nos próximos dias aí, e as atuais conjunturas, né? A gente está muito longe, né, Oswaldo? A gente fica muito longe de todos aqueles pormenores, os meandros da história, aquilo que está sendo discutido, entre aspas, nos bastidores da história, né, e pelos corredores do Vaticano, né? A gente tem aí uma grande distância dessa situação. Mesmo como igreja, né, nós que estamos mais inseridos na igreja e participando do como igreja mais à frente aí, a gente ainda fica muito distante dessa discussão toda aí, porque são coisas muito veladas, né? Mas a gente tem que lutar, tem que esperar e realmente a gente acreditar que a coisa vai fluir, vai dar certo e que esse período agora vai ser para a maior honra e glória de Deus, né? Eu creio muito nisso. Que cada Papa tem o seu jeito, tem a sua maneira. Veio aí o Papa João Paulo II, ficou tantos anos no seu pontificado, deu o seu máximo, né? Fez aí, marcou a história, e deixou aí um grandiosíssimo legado. Veio o Papa Bento com todo o seu carisma teológico, dogmático, com seus ensinamentos, deixou também uma vasta experiência para nós, um vasto legado. Veio o Papa Francisco com muita humildade, com muita simplicidade, mas com uma profundidade muito grande, um caráter pastoral, de ir ao encontro das pessoas, de tocar realmente no coração das pessoas, de movimentar as pessoas, de movimentar muitas vezes eu não gosto da expressão minorias, né? Mas de movimentar e tocar no coração daqueles que se sentem excluídos, afastados ou desprezados. E, enfim, ele também está deixando aí um grande legado, mexeu em situações cruciais no seio da igreja, enfrentou muita resistência, em todo o seu pontificado, dentro da própria igreja, fora da igreja, não só por mexer aí com a questão do Banco Vaticano, mas por mexer com estruturas arcaicas da igreja, que ele propunha uma renovação, que ele propunha um novo jeito de ser. Então é um Papa que realmente marcou a história, eu creio que é um divisor de águas, o Papa Francisco, com certeza.
Ah, tá certo, padre. A gente quer agradecer a sua participação conosco aqui, a sua gentileza, nos auxiliar, porque a gente, lógico, é leigo, né? E obviamente que quem está dentro tem uma maior proposição, tem uma maior colocação, a melhor colocação daquilo que é, o que não é, o que vem a ser agora pela frente e como vai se comportar a igreja nesses próximos dias. A gente agradece. É lógico, dia 29 nós temos aí as celebrações de mais missa votiva a São Miguel Arcanjo, e o trabalho continua, não é?
Isso, não podemos parar, né, Santuário Miguel, São Miguel Arcanjo, estamos aí com as nossas portas abertas, sempre 24 horas, e as nossas missas diárias. Quero aproveitar, convidar aí o pessoal, né, para estarem conosco amanhã, dia 22, temos as missas votivas de Santa Rita, às 15 e às 20 horas aqui no Santuário, com a bênção, a distribuição das rosas de Santa Rita. E domingo que vem, nesse domingo, é o domingo da Divina Misericórdia, Festa da Misericórdia, começando com a grande tarde de louvor a partir das 13 horas aqui no Santuário São Miguel Arcanjo, ok? Mas eu agradeço, Oswaldo, a participação, o momento de estarmos juntos, desculpa aí a correria, e que Deus abençoe e Deus fortaleça a todos. Um grande abraço, ótima tarde a todos.